Declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Eclesiásticos, capítulo 27, versículo 22, a hipocrisia. As pessoas de duas caras têm más intenções, e os que a conhecem tratarão de ficar longe dela. Quando essa pessoa está em sua companhia, ela fica elogiando você e finge que admira tudo o que você diz. Mas depois sai contando outra história e usa o que você disse para prejudicar você. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Ofício número 184 de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminho em anexo nova redação do projeto de lei número 39 para substituição do mesmo. E projetos de leis de número 44 a 47 de 2014 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Edmilson Pedrini, Marfisa Teofane Miquelim Pedon, Sérgio da Silva e Júnior Périgo, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja instalado um abrigo escolar na comunidade de Linha Araçá Santo Antônio, próximo à propriedade de Pedro Finato. Justificativa. Justifica-se tal indicação, tendo em vista que nesse local há uma grande concentração de pessoas, na maioria crianças e idosos, que aguardam o transporte, e em dias de chuva ou frio, não tem onde abrigar-se enquanto aguardam. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 11 de julho de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha, Rio Grande do Sul. Edmilson Pedrini, Marfisa Teofane Miquelim Pedon, Sérgio da Silva e Júnior Périco, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja instalado um abrigo escolar na rua Padre Eugênio, saída para Linhas Ordes. Justificativa. Justifica-se tal indicação, tendo em vista que nos dias de chuva, os estudantes que pegam o ônibus para ir até a escola não têm onde se proteger, ficando expostos às intempéries do tempo. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 11 de julho de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Edmilson Pedrini, Marfisa Teofane Miquelim Pedon, Sérgio da Silva e Júnior Périgo, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vêm com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja construído um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Cipriano José Breda, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Justificativa. Justifica-se tal indicação, tendo em vista que nos dias de culto há intensa movimentação de pessoas, inclusive crianças, onde os veículos transitam neste local em velocidade elevada. Melhores justificativas em plenário, de Rondinha, 29 de julho de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Edmilson Pedrini, Marfisa Teofane Miquelim Pedon, Sérgio da Silva e Júnior Périgo, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor presidente prefeito municipal. Que seja construído um redutor de velocidade quebra-molas na rua Oswaldo Cruz, em frente ao CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, de Rondinha, Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se tal indicação, tendo em vista que neste local há movimentação de pessoas, muitas delas crianças e de veículos que transitam em alta velocidade. Também é intenso o tráfego de máquinas pesadas oriundas do parque de máquinas. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 29 de julho de 2014. Projeto de lei número 37 de 2014, que havia ficado em estudo. Altera dispositivos da lei municipal número 1675, de 15 de abril de 2002 e da outras providências. Projeto número 38 de 2014, que também havia ficado em estudo. Altera dispositivos da lei municipal número 2280 de 2008 e da outras providências. Projeto número 39 de 2014, havia ficado em estudo e foi substituído para esta sessão. Altera dispositivos da lei número 2783 de 2013, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Rondinha, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Projeto número 44 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA, suplementar e dar outras providências. Projeto número 45 de 2014. Autoriza a desafetação de propriedade do município de Rondinha para fins de permuta. Projeto número 46 de 2014. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar despesas com documentação de veículos recebidos da Receita Federal e da outras providências. Projeto de lei número 47 de 2014. Cria função gratificada de coordenador de monitores do programa PIM Primeira Infância Melhor.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Primeiro vereador, vereadora Marilene de Moraes.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente Renato, a secretária Silvana e assessor jurídico Marcelo e meus colegas vereadores e aos ouvintes do portal da Câmara. Quero aqui agradecer à Secretaria da Saúde, em especial à enfermeira Janessa Menegão, pelo empenho em trazer os palestrantes do Serest no último dia 24, aqui na Câmara de Vereadores. Serest, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que trouxe uma belíssima palestra para todas as pessoas no ramo de acidentes, né? Na prevenção sobre acidentes. Também gostaria de deixar uma mensagem pela passagem do Dia do Colono e Motorista, que foi no dia 25 de julho, na última sexta-feira. Somos solidários a você, agricultor, que escolheu como princípio de vida fazer brotar na terra o sustento de toda a geração. Você que enfrentou o sol, a chuva, o cansaço, a indecisão e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, agricultor, que passa muitas vezes despercebido e até discriminado por sua humildade e sua falta de oportunidade, mas na lavoura somos conscientes que vocês são doutores. Os agricultores esperam a cada colheita que seu trabalho seja reconhecido, que tenham bons preços, pelo menos o justo para começar tudo de novo com dignidade e qualidade de vida. Esperamos que a classe política tenha consciência que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor. Nos orgulhamos cada vez mais de nossas raízes. Devemos juntos buscar a prosperidade e o sucesso de nossa atividade e do fortalecimento de nossa categoria. Somente através da consciência de classe, da união, da colaboração e da participação de cada um é que construímos um futuro cada vez melhor e transformaremos a sociedade cada vez mais justa e igualitária, conforme determina a missão da nossa entidade. E aos motoristas que transportam os produtos que produzimos, nossos votos que seu trabalho seja rendoso. Que São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e São Isidoro, padroeiro dos agricultores, abençoem e protejam essas duas importantes categorias. Autor de desconhecidos. Obrigada.
Próxima vereadora, a vereadora Silvana pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente Renato, o assessor jurídico Marcelo, aos colegas vereadores e a todos os que nos ouvem pelo portal da Câmara. Gostaria de inicialmente parabenizar o presidente desta casa, o vereador Renato Zanatta, juntamente com o deputado Gilmar Sossella, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pela iniciativa de promover a audiência pública que aconteceu na última sexta-feira, dia 25 de julho, aqui nesta casa, referente à situação das rodovias em nosso estado, principalmente da ERS 404, onde vem acontecendo inúmeros acidentes e que está em uma situação precária de conservação. A audiência pública é um diálogo democrático. É a oportunidade de buscar alternativas para a solução de problemas de interesse público relevante. É um momento onde se pode colher informações, depoimentos sobre um determinado fato ou assunto, realizando críticas e propondo ações. Por isso, é importante que todos os envolvidos tenham a oportunidade de participar, principalmente quem é representante legítimo do povo, no nosso caso, como vereadores. Pois, mesmo se não acatado pelos governantes aquilo que foi proposto na audiência, pelo menos tem-se a oportunidade de opinar e dialogar e deixar claro quais são os anseios da comunidade. Infelizmente, nem todos os colegas vereadores se fizeram presentes nessa audiência pública, sediada, repito, nesta Casa Legislativa. Nós, vereadores, como representantes legítimos da população que nos confiou este cargo, deveríamos ao menos nos fazermos presentes, mesmo que isso dolorosamente significasse ouvir que o governo que tanto defendemos não está cumprindo com o seu papel e com os seus deveres. O assunto da audiência pública foi a situação de nossas estradas. Não é novidade para ninguém o estado caótico em que se encontram nossas rodovias. E destaco aqui novamente a ERS 404, a qual transitamos quase senão diariamente. Há mais buracos do que asfalto. O tráfego está cada vez maior, principalmente com a interdição da ponte de Iraí. Isso, além de acelerar a deteriorização do asfalto, ainda aumenta a probabilidade de acidentes. Ou seja, quem precisa transitar nessas estradas enfrenta perigo de morte diariamente. Conforme a imprensa regional, iniciou-se mais uma operação tapa-buracos nos pontos mais críticos da ERS 404 esta semana. O que, como já diz o nome, apenas tapa-buracos. Não resolverá o problema. As condições das estradas são apenas um dos exemplos de problemas enfrentados pela população no nosso país no que diz respeito às condições mínimas para que se tenha uma vida digna. Isso se alastra perigosamente a todos os setores da sociedade, com a justificativa de falta de verbas e de recursos. Diante disso, gostaria de lembrar alguns dados trazidos pelo deputado Sossella, sobre a questão de o governo estadual não estar conseguindo cumprir com suas atribuições. Segundo ele, um dos motivos do estado do Rio Grande do Sul encontrar-se desordenado é sua dívida com a União. Essa dívida, em 1998, ano de sua renegociação, era de 9 bilhões e meio de reais. E durante 16 anos já foram pagos 23,7 bilhões à União. E o Estado ainda deve hoje 51 bilhões de reais. Ou seja, já se pagou 2,5 vezes o valor da dívida e ainda se deve mais de 5 vezes do seu valor inicial. Só no ano passado foram pagos 2 bilhões 890 milhões de juros da dívida. Em resumo, enquanto a presidente Dilma perdoa a dívida de países africanos, de ditadores africanos, repassa bilhões para Angola, gasta 17 bilhões, como fez no ano passado, em propaganda, usurpa seus entes federados, privando a população brasileira das condições mínimas de infraestrutura, moradia, saúde, educação. Pergunto, até quando o povo brasileiro vai manter seus olhos fechados para as barbáries desses governantes petistas? Era isso, meu muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Júnior Périco.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente desta casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e quem está nos ouvindo através do portal da Câmara. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar também os colonos e motoristas pela passagem do seu dia. Quero também parabenizar a diretoria e o pessoal do bairro Aparecida pela belíssima festa organizada, Festa de São Cristóvão, no último fim de semana. A todos que colaboraram, quero deixar aqui meus parabéns. Mas quero aproveitar o momento também para falar do local onde foi feita essa festa. Estive aqui na mesma oportunidade, ano passado, cobrando a reforma do Parque Municipal. E cadê a reforma? Tanto falada, vai sair a reforma. Por enquanto, não vi nada. Estão cobrando, a Silvana principalmente cobrou do que o Clube União não deu resposta para fazer as escolinhas de campeonato. Um excelente salão que nem nós temos lá, um pouquinho de boa vontade, a reforma é feita e o seu ginásio pode ser utilizado. Outra coisa também, a Silvana gosta muito de vir aqui dizer que eu venho me repetir. Toda sessão vem aqui dizer que eu venho me repetir. Pois eu vou contar uma história, então. Eu não sei se ela conhece a realidade dos agricultores, já que eu parabenizei os colonos. Eu acho que ela não deve conhecer muito bem. Pois lá atrás, quando você precisava usar uma junta de boi para trabalhar, para conseguir usar esses boi tinha que amansar. E para isso tinha que se repetir muitas e muitas vezes, para eles entrar na linha e aprender a fazer a coisa certa. Eu acho que se a coisa não está saindo, tem mais é que vir aqui repetir mesmo, fazer a cobrança de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Outra coisa também, a Silvana falou na última sessão, já que sentou o pau, ela disse que eu que venho aqui bater. Eu acho que tem uma outra historinha também que um professor meu contava. Lá nas grandes cidades, o cavalo, aquele que puxa a carrocinha do papelão, usa viseira. E eu faço aqui a comparação, eu acho que a Silvana devia tirar essas viseiras, porque deve estar usando também. Se tentar olhar para o lado, a chicotada pega. Eu acho que tem que ampliar essa visão. Ampliar essa visão, parar de criticar. Eu critico o governo municipal e eu estou errado. Ela vem aqui, senta-lhe a ripa no governo estadual e no governo federal e ela está certa? Eu acho que não. Vem aqui falar que médicos cubanos, Bolsa Família, voto de cabresto. Cadê o pedido de informação dos funcionários que nós já fizemos aqui mais que uma vez? Talvez esses funcionários sim é o voto de cabresto. A prefeitura lotada de funcionário para conseguir ganhar uma próxima eleição só pensando nisso. Eu acho que está na hora de olhar um pouquinho para o lado e mudar de ideia. Eu não estou aqui só para criticar. Eu estou aqui só transmitindo o que o povo me cobra. O que o povo cansa de vir me pedir. Aí vem a Silvana falar em ditadura. Ditadura. O maior exemplo de ditadura temos aqui em Rondinha. Só não vê quem não quer. Muito obrigado.
Próxima vereadora, vereadora Marfisa Pedão. Vereador Zico do bairro, pelo tempo de 10 minutos.
Ok. Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, o secretário, colegas vereadores e o portal, os ouvintes, portal da Câmara. E convidar também o pessoal que nos escuta no dia a dia que participe também da sessão, pois temos no dia a dia, quando sai a sessão, não tem muita participação do pessoal. A não ser quando é por interesse próprio, às vezes quando sai aqueles carguinhos, conforme foi os combinados, aí aparecem o pessoal aqui muitas vezes. Também quero agradecer as pessoas que participaram na festa no bairro Nossa Senhora Aparecida, em homenagem ao Colônio Motorista. Também quero dizer que a gente fez convite também para esta casa, os colegas vereadores, e percebi que nem todos se fizeram presente na festa. Aliás, tenho ido em muitas festas e vejo que pessoas que se dizem representantes do público, do povo, não têm participado muito nas festas. Cuidado, 4 anos, 3 anos passa rápido. E não adianta ir só no período eleitoral nas festas. Também quero dizer à vereadora e professora que fez um comparativo na sessão passada a respeito da seleção brasileira que tinha perdido e de que a educação, a saúde e meio tudo no Brasil estaria no mesmo rumo, no mesmo ritmo. Quero dizer à professora Silvana que a Dilma, tanto Lula quanto a Dilma, está fazendo a parte dele, sim, na educação. Está cumprindo com suas obrigações, com os recursos que tem que ser repassado para o município. Está sendo cumprido. E quero dizer que está na história desse país um governo que nem a Dilma, que nem o Lula, que construíram tantas faculdades federais. Que está na história desse país um governo que manda para Rondinha e para todos os municípios desse país, manda micro-ônibus, manda ônibus, ônibus inclusive especializado para carregar até pessoas deficientes. Essa professora, que parece ser sabidona, não consegue às vezes perceber isso ou não comenta isso. Quero dizer a essa professora que não foi Ezequiel Pascoete que conseguiu aquele recurso de 3 milhões e pouco com o governo federal, só ele, que teve também a participação nossa de vereadores, inclusive sua. Nunca um governo abriu um ministério com tanta facilidade para um grupo de vereadores, uma cidadezinha tão simples que nem a nossa. Numa quinta-feira à tarde, reuni 9 vereadores do nosso município e prestar atenção e explicar como funcionavam as coisas. Mas isso a vereadora não vem aqui falar. E me estranha também uma vereadora que vem, bate no governo federal e fica brava quando a gente cobra as coisas do governo estadual, do governo municipal. Eu acho esquisito isso. E aí os ruins somos nós, os ditadores somos nós. Está errado. Quero dizer que no país, ou no mundo que a gente vive, nem todos são professores. Cada um na sua função, cada um no seu jeito de caminhar, no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, nem todos tiveram uma oportunidade de estudar. Não se faz de pouco de quem tem, não tem tanta estudo assim. Por isso eu te digo, me dá o direito de chamar de sabidona. Quando se fala em educação, se fala no que o governo está mandando para Rondinha, para todos os municípios. Já que tu é tão sabidona assim, por que não assume você a Secretaria da Educação do nosso município? E faz, quem sabe, o projeto para conseguir a creche tão necessária para esse município, que é um dos únicos municípios da região que não tem, por falta de capacidade deste grupo que está aí. Inclusive o teu, já falei, estou falando novamente. É isso que tu não quer que a gente venha repetir? É dessas coisas que tu não gosta que a gente venha aqui e diga que o povo tem que saber? Só vou citar um exemplo para ti, vereadora Silvana. No dia 10 de abril, no dia 10 de abril de 2013, nós fizemos um pedido de que seja instalado um abrigo escolar na comunidade de Linha Araçá, Santo Antônio. Não colocaram um tijolo sequer, as crianças continuam indo. Ficam dentro dos carros dos pais, embaixo de um guarda-chuva, na beira da estrada, esperando o ônibus. O colega vereador Sérgio Bettio fez um pedido para que se construísse um abrigo escolar, que estou fazendo a indicação novamente aqui nesta casa, no dia de hoje, para construir um abrigo escolar a 20 metros da casa da secretária da Educação, professora. Isso tu não enxerga? Sabe que colocaram um pedaço de lata? Você teria coragem de botar tua filha num dia de chuva no inverno embaixo de um pedaço de lata e considerar que aquilo é uma grande coisa? Vocês não têm capacidade. Isso é tão pouco, às vezes, para a gente chegar aqui e dizer estou pedindo uma briga escolar, é tão pouco. Parece ser. Mas nem isso vocês não têm capacidade de fazer com recurso público? Sempre tem que ser com o governo, com o dinheiro do governo federal? Vamos diminuir um pouco o quadro de funcionários que tem? Vamos diminuir um pouco essa folha de pagamento que vocês gastam horrores? E que tem vergonha, vocês têm vergonha de vir aqui mostrar para nós, quando nós fizemos um pedido de informação para vocês, de quantos funcionários tem? Se nós estamos repetindo porque vocês não são capazes de servir isso para nós, para que esconder? Outra, você falou que está no portal da transparência. Você se acha tão esperto, sabe que no portal da transparência não tem a relação no município com abaixo de 10 mil habitantes, ou nós passamos de 10 mil habitantes. Por isso que nós estamos fazendo o pedido de informação. Vereadora, somos colegas de trabalho, não desmereça o nosso trabalho, a nossa capacidade. Se estamos aqui cobrando, é o que o povo nos pede. Você deveria parar de defender, como diz muito bem o que o Júnior falou, tira um pouquinho essa tua viseira, quem sabe o futuro não será tão bom para ti. Tá? Eu prefiro sempre vir aqui defender o que o povo pede. Um exemplo, de que seja construído um redutor de velocidade ou quebra-molas na rua Cipriano de José de Breda, em frente à igreja Assembleia de Deus. Existe a igreja há muito tempo, como diz o Pedrini, já falou aqui, nosso país está num grande desenvolvimento, a maioria das pessoas tem um ou dois carros para circular, é um grande fluxo de veículos. As pessoas vão para a igreja, as pessoas saem do colégio, crianças, mães, pais, alunos. E aí o pessoal nos perde no dia a dia. Para mim, sou um vereador popular, para os meus colegas. Estou aqui fazendo então hoje um pedido, espero que vocês pensem sobre isso. Também que seja construído um outro redutor de velocidade, também que os moradores me pediram, na rua Oswaldo Cruz, em frente ao CRAS, próximo ao centro comunitário, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Lá também há um fluxo grande de máquinas, há crianças circulando por lá. Coisas simples. Não me chame de bobo por fazer esse tipo de pedido. Por favor, é o povo que me pede. Também temos aqui mais uma indicação, repetindo essa indicação, de que seja instalada uma briga escolar na rua Padre Eugênio, saída para Linhas Orze, bem próxima à casa da secretária da Educação deste município. Decente. Que alguém possa se abrigar de verdade e de fato. Não teria coragem de deixar meu filho embaixo daquele abrigo que está lá. E que seja instalado um abrigo escolar na comunidade de Linha Raçá Santo Antônio, próximo à propriedade de Pedro Finato. Esse é um abrigo escolar que eu já pedi no ano 2013. Estou novamente repetindo esse pedido. Na hora de nós sair nas ruas, na hora de nós sair pedir voto, nós prometemos tantas coisas, e aí depois nós esquecemos que o povo lá fora existe e nos cobra. Faça um dia algum pedido. Faça hoje indicações, porque falar pessoalmente não resolve, não adianta. Tenho feito pedido, muitas vezes, para resolver alguns probleminhas de estrada que a gente anda no dia a dia, conforme o nosso trabalho, e a gente não é atendido. E aí a gente vem aqui pedir através de indicações. Sinceramente, professora Sabidona, nem todo mundo pode ser professor. Cada um do seu jeito de andar, cada um do seu jeito de falar, cada um com suas capacidades e com suas condições. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Denilson Pedrini.
Gostaria de cumprimentar o presidente,
assessor jurídico, colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham através do portal da Câmara. Eu fui um dos vereadores que esteve presente na audiência pública, como foi colocado, um diálogo democrático, importante, pena que esse diálogo democrático, se fossem alguns anos atrás, as pessoas seriam presas, provavelmente torturadas, porque falam algumas coisas do governo e retratam questões que, felizmente, hoje se pode falar. Hoje se podemos falar do governo, podemos falar dos problemas, podemos analisar as questões. Algum tempo atrás não poderia se fazer isso, né? Então, eu sempre defendo os governos democráticos e que permitem a realização dessas atividades. Eu falo isso porque a gente fala muito do governo Tarso, que nós temos problema nas estradas, com certeza, mas eu também ando muito nas estradas, reclamo, mas o que nós temos que analisar é a forma que foi organizada em nosso país a opção pelo transporte rodoviário. Infelizmente, se nós não resolvermos esse problema de priorizarmos outras formas de transporte, nós vamos ter esse problema seguido. Por quê? Não tem estrada que aguente o fluxo de caminhões que nós temos hoje, a quantidade de produto que é transportado pelas nossas estradas. Qualquer tipo de estrada vai ter problema. Se vocês acompanharem, podem ver que o nosso asfalto ele chega a ceder pela quantidade, digamos assim, exagerada de transporte que nós temos. Por outro lado, eu gostaria assim, ó, falam muito do governo Tarso em relação à educação, e eu gostaria de lembrar aos colegas, eu sou um que cobra muito o plano a implantação do piso, cobrei, continuo cobrando, acho que tem que ser pago, mas gostaria também de lembrar algumas questões importantes. O governo Tarso realizou concurso público. O governo Tarso fez a promoção dos professores. O governo Tarso manteve o plano de carreira. Quantos governos passaram pelo nosso Estado, e nós temos uma série de professores que eu conheço, que reclamam muito do governo, e entraram no Estado em função dos concursos públicos, que na época do Olívio e o Tarso realizaram. Então essas questões nós precisamos analisar. Outra questão importante, a gente fala em educação. Há quanto tempo vem se discutindo educação nesse país? Há muito tempo. Mas as práticas para mudar a realidade da educação do Brasil só estão sendo feitas agora. Eu só vou citar um exemplo. O Plano Nacional de Educação, 10% do PIB para a educação. 10% do PIB da educação, quando nós chegarmos a isso, eu acredito que a educação nesse país vai melhorar. E não só com discurso, com atitudes práticas. Podia enumerar um monte de questões aqui. Gostaria também de fazer um comentário que as pessoas colocam muitas vezes, né? E o vereador Zico colocou muito bem a questão dos funcionários, né? E eu gostaria que me trouxessem aqui, eu só vou citar algum exemplo aqui que nós temos aqui, ó. Nós tivemos um 8 anos de governo do PT Rondinha, muito criticado, muito contestado e tal, mas em 8 anos de governo Rondinha foi construída uma incubadora industrial, foi construído a Agroeste, foi construído o laticínio, foi construído o pavilhão industrial, foi ajudado a indústria de imóveis Romani, foi ajudado um pavilhão para a indústria de imóveis Pedão, foi construída a usina de reciclagem. Eu gostaria que em 10 anos me trouxesse um emprego que foi criado no município de Rondinha sem ser um emprego público. Sem ser um emprego público. Então são questões que a gente precisa analisar. Só para finalizar, tem uma questão importante também, né? Nós temos um candidato a presidente que está querendo se destacar, e nós temos uma notícia que ele construiu um aeroporto nas suas terras particulares. Desapropriou as terras particulares da família para construir um aeroporto a 6 quilômetros da sua fazenda. Então é esse tipo de cultura, né? Que as pessoas falam tanto de corrupção no Brasil, e fazem campanha para um tipo de presidente, né? Que eu posso até dizer o nome, o Aécio Neves, construiu em terras particulares, né? Um aeroporto para beneficiar sua família e seus parentes. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, ó, que muitas vezes a gente não tem condições de preparar o discurso de acordo, né? Porque nem todos os professores têm tempo. Tempo de leitura, tempo de preparo de discurso, né? Enquanto essas pessoas têm um tempo disponível maior, né? Enquanto a gente dá aula, a gente trabalha, tem pessoas que por algum motivo podem ficar mais tempo à disposição. Era isso, muito obrigado.
Convido a vice-presidente Marilene que ele assuma os trabalhos da mesa.
Agora o vereador Renato Zanatto pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, doutor Marcelo. Eu quero explicar aí para os vereadores, que já comentaram um assunto, que é sobre o projeto lá do parque, do salão. O projeto está pronto. O que depende é da Caixa Econômica liberar o recurso. O projeto e os documentos, está tudo pronto. Só o governo fazer a sua parte e liberar para que seja iniciada a obra. Também sobre a escola que está sendo feita aqui, é os únicos 2 municípios que foi contemplado com essa escola. É Rondinha e outro município. Eu acho que o nosso município soube sim fazer projeto e pedido e com a ajuda dos vereadores e deputados. Então, eu acho que não tem alguém que não está muito entendendo, ou faz que não entende para não admitir o que está acontecendo no nosso município. Eu quero dizer que eu ouvi dos vereadores a cobrança que não está sendo feita no interior, os abrigos para os alunos, e que a gente cobra do governo estadual, governo federal, sobre as RS e as estradas, que dá para dizer estrada, não dá para dizer asfalto. O que a gente vem trabalhando e pedindo é porque, graças a Deus, por não ter algum abrigo, nunca morreu nenhuma pessoa do nosso município ainda, por tomar uns pingos de chuva e de água. A gente não quer mais que acontecesse, não gostaria que acontecesse o que aconteceu há 1 ano e pouco atrás. É bravo até lembrar e falar sobre aqui no acidente. Então é por isso que a gente está cobrando e eu protocolei no dia... 2 dias antes que esteve aqui o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Gilmar Socella, no Ministério Público da Comarca de Ronda Alta, na doutora Cláudia Maria César Mafim, protocolei o seguinte: Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Rio Grande do Sul, de Rondinha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, vem com todo o respeito à presença da Vossa Senhoria informar e requerer o que segue. É fato notório os inúmeros acidentes de trânsito ocorridos na RS 404, no trecho que compreende os municípios de Ronda Alta a Sarandi, mais especificamente nos limites do município de Rondinha, Rio Grande do Sul. Os infortúnios acabaram por ceifar várias vidas. Ao que tudo indica, a maior causa dos acidentes é a má conservação da rodovia, a qual apresenta diversas deformidades, como buraco, sinalização deficiente, falta de acostamento, dentre outros fatores. Por diversas vezes, a administração pública, além de outras entidades, tensionaram junto aos órgãos responsáveis as melhorias da rodovia. A situação não atendida até a presente data, o que acaba por dar continuidade aos acidentes, vitimando mais cidadãos. Frente à situação relatada, não resta alternativa a não ser recorrer ao Poder Judiciário, para que, enfim, sejam adotadas medidas efetivas para cessar a ocorrência dos sinistros. Em razão disso, o Poder Legislativo Municipal de Rondinha vem, por meio desse, requerer ao Ministério Público da Comarca de Ronda Alta, dentro das funções institucionais que lhe conferem o artigo 129 da Constituição Federal e demais disposições legais, que adote medidas judiciais com o desiderato de compelir os órgãos competentes para que tomem as medidas necessárias para as melhorias necessárias na RS 404. Limitando o meu exposto, subscrevo-me. Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Rondinha. Ela aceitou, ela protocolou ela mesma e falou que há 5 anos atrás ela já tinha feito uma, também protocolado no governo do Estado e agora está em votação em Brasília. E também quero agradecer, falando no mesmo assunto, o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Gilmar Socella, que logo que ficou sabendo desse documento, se propôs e pediu, né, o plenário para fazer uma audiência pública. Então, agradecer a presença que esteve aqui, a imprensa, e naquele mesmo dia teve 4 manifestações na região. E, graças a Deus, tomara que não aconteça mais o que aconteceu com as famílias do nosso município e também de outras do Estado. Também, agora mudando no assunto, foi procurado e veio pessoas do nosso município me convidar para que acompanhasse até a obra da escola. Realmente o nosso município tem gente que não está acreditando, não sei se é por causa de inveja ou quê, mas eu como vereador, como presidente da Câmara, isso eu estendo a vocês demais vereadores que aprovaram, os parabéns de pessoas do município de Rondinha, e também ontem esteve presente prefeitos, vice-prefeitos de outros municípios aqui perto, vieram visitar nosso município. E quero também parabenizar a família Scorsato, senhor José Scorsato, seus filhos, sua família, pela obra, a brilhante obra, a maior obra que está sendo feita no nosso município, que começou há poucos dias, que vai ser para realmente o nosso município, de um ano para cá, vai ficar na história, é que nem fosse que a internet que tivesse entrado no Brasil, no mundo, para nós. Meus parabéns ao prefeito Ezequiel, e o que depender de nós, vereadores, que continue assim, que realmente não precisa, não é só por causa dessas obras que se ganha a eleição, que nem falaram há pouco, mas muitas mais obras serão feitas até o fim desse mandato. Era isso, meu muito obrigado, senhor vereador. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos.
Projeto de Lei número 37, de 2014, parecer, com efeito e iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 9 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 037 de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto de lei número 38 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto número 038 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto de lei número 39 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 039 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto de lei número 44 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, rondinha 30 de julho de 2014.
Coloco em votação, discussão o projeto de lei número 044 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto de lei número 45 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 045 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto número 46 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 046 de 2014. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer do projeto de lei número 47 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 30 de julho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 047 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos.
Eu peço explicações. Primeira coisa, Zico, obrigada pelo apelido de Sabidona. Quem sabe tu faz aquilo que o professor Pedrini falava hoje na mesa de reuniões da direção. Quer ser professor, estuda 5 anos, vai para a faculdade. Agora que o governo abriu tantas universidades pelo país, né, deu um bom aumento no número de vagas da faculdade. Quem sabe tu consiga uma. Vai estudar 5 anos, faz uma especialização, lê tudo o que eu leio toda semana, estuda tudo o que eu estudo e também trabalho, porque quando eu vou para a sala de aula, eu dou aula. Não mato tempo. Se eu leio, eu leio depois da meia-noite, quando minhas crianças já foram dormir, só para avisar. E me organizo. É diferente do que, de repente, ficar fazendo outras coisas depois do expediente ou nos finais de semana. Quanto ao pró-infância, vocês estão bastante Pode me chamar de incompetente? Pode ser que sim. Não digo que não e já falei que tenho parte nessa primeira questão. Agora, na segunda questão, ou vocês estão desinformados, ou pró-infância é para municípios com mais de 50 mil habitantes. Como Rondinha não chega nem a 10, como você mesmo disse, pelo menos eu fiz você procurar, de repente lá no site já valeu a pesquisa. Eu sabia que era só para menos, mas é só para desacomodar um pouco o povo e ir em busca um pouco de informação, se não fazem que nem o Júnior vem pedir para mim, para eu ir pesquisar e depois dar a resposta como ele já me disse. Então, o Pró-Infância é para municípios com mais que 50 mil habitantes e que tenham índice de mortalidade infantil. Graças a Deus, Rondinha não tem índice de mortalidade infantil. Então, por isso é que não temos também Pró-Infância. E quanto ao PIB, professor, é um grande avanço, os 10%. Mas saiba que os países desenvolvidos e com uma educação já desenvolvida aplicam o mesmo índice. Tomara que dê um alavancamento também na educação o dia que for realmente o governo aplicar esses 10% do PIB conforme o plano foi aprovado. E mais uma coisa. Se você fez um monte de promessas, Zico, só para finalizar, um monte de promessas para se eleger, corre atrás. Eu não prometo que eu não posso cumprir.
Essa discussão. Quero lembrar que não tenho todo esse estudão e estudo que tu tem, mas quando eu falo em creche, para mim, o pró-infância, o creche, eu associo ela como aquela que tem a Ronda Alta, que não tem 50 mil habitantes, é disso que eu estou falando. É daquela que foi feita em Constantina, que não tem 50 mil habitantes. É daquela que foi feita em Três Palmeiras, que não tem 50 mil habitantes. De quem é a culpa agora? Ah, só para lembrar, estou lá aguardando, viu aquele projetinho que ficaram de me dar, que é o projeto das enchentes. Para resolver o problema das enchentes. Vão trazer, não vão trazer, vão esperar da outra enchente. É isso, obrigado.